Imagina comprar um terreno e anos depois você descobre que no papel a sua garagem, na verdade, pertence ao vizinho.
Nossa.
Ou pior, que o mesmo apartamento que você comprou e pagou tem uma outra escritura com outro dono.
Eita.
Parece roteiro de filme de suspense, né? Mas são fantasmas bem reais que assombram o nosso sistema de registro de imóveis. Hoje, a nossa missão é justamente essa.
Vamos caçar fantasmas.
Exato! A gente vai mergulhar nas normas que regem os cartórios para entender como o sistema está caçando e exorcizando esses fantasmas. Vamos desvendar a lógica por trás de um dos bens mais importantes na vida das pessoas.
Perfeito. E o ponto de partida é entender que isso não é só burocracia, sabe? É a base da segurança jurídica.
Exato.
Um registro de imóveis preciso é o que permite um financiamento, o que garante uma herança, o que dá tranquilidade. O que a gente está vendo agora é o choque entre o mundo digital e um passado, digamos, analógico. A tecnologia, principalmente o georreferenciamento, jogou um holofote em problemas que estavam escondidos em descrições antigas, tipo baseadas num riacho e numa cerca de arame farpado.
Sim, aquelas descrições super vagas.
Isso. Agora, com mapas de precisão milimétrica, essas inconsistências simplesmente saltam aos olhos.
Ok, vamos analisar isso então. O primeiro grande fantasma que a norma ataca é a tal da sobreposição. O que acontece exatamente quando os mapas digitais de dois imóveis vizinhos, quando eles literalmente colidem no sistema? Como essa batida é detectada?
A detecção é quase que instantânea. Isso graças a uma ferramenta-chave chamada SIGRI, que é um Sistema de Gestão Fundiária Integrado.
SIGRI.
Isso. Pensa nele como um grande Google Maps dos registros de imóveis, sabe? Ele compara as coordenadas de todas as propriedades e, quando identifica que duas áreas estão ocupando o mesmo espaço virtual.
Acende um alerta.
Exatamente. Um alerta vermelho acende na hora. Mas o fascinante aqui é que o sistema não trata toda a colisão da mesma forma. Ele aprendeu a diferenciar, digamos, um arranhão de uma batida com perda total.
E como ele faz essa diferenciação? Um erro é um erro, não.
Não exatamente. E essa é a parte genial da norma. Ela cria uma distinção crucial entre sobreposição formal e material.
Formal e material.
Pensa assim, a sobreposição formal é como se a cerca entre a sua casa e a do vizinho estivesse, sei lá, desalinhada por 5 centímetros.
Ok, algo pequeno.
É um erro técnico, provavelmente vindo de métodos de medição antigos, mas ninguém vai para a justiça por causa disso, né? Está dentro de uma margem de tolerância.
Entendi.
Agora, a sobreposição material. Essa é outra história. É como descobrir que a garagem do seu vizinho foi construída inteira dentro do seu quintal.
Aí o problema é bem maior.
Muito maior. Isso sim altera o valor do imóvel, o uso que você pode fazer dele. É um problema grave que ultrapassa qualquer tolerância. Aliás, a mesma lógica se aplica ao contrário. As lacunas, que são pedaços de terra esquecidos entre dois registros, sem dono.
É aqui que fica bem interessante, porque a minha intuição diz que, ao achar um erro desses, principalmente um erro material, o sistema deveria travar tudo.
Sim, seria o mais óbvio, né?
Proteger as pessoas. O imóvel deveria ficar congelado, certo? Ninguém mais poderia vender ou comprar até resolver a confusão.
Pois é, e essa é a grande surpresa. A norma vai na direção totalmente contrária. O imóvel não fica congelado.
Não.
Não. A primeira medida é dar máxima publicidade ao problema. O cartório insere uma observação bem clara na certidão do imóvel.
Um aviso.
Um aviso, dizendo: atenção! O sistema identificou um indício de sobreposição aqui. E mais, qualquer pessoa pode entrar no mapa online e ver exatamente qual é a área total, qual o pedaço sobreposto e até o percentual do problema.
A transparência total, então.
Total.
Mas espera um pouco. O sistema avisa que tem um risco, um problema sério, mas permite que o imóvel seja vendido mesmo assim. Isso não parece transferir uma responsabilidade enorme para o comprador?
Essa é a questão central. A filosofia por trás é muito clara. O objetivo é informar o mercado e não paralisá-lo.
Informar, não parar.
Exato. A norma parte do princípio de que, com a informação na mão, as partes envolvidas, comprador, vendedor, bancos, podem tomar suas próprias decisões. A responsabilidade é de quem faz o negócio, agora ciente do risco.
Entendi. O comprador pode decidir que o risco vale a pena pelo preço ou pode exigir que o vendedor resolva a pendência antes de fechar. O que não pode é o problema ficar oculto. A vida segue, mas com as cartas na mesa.
Faz sentido a lógica da transparência. Mas então, como se resolve essa pendência de vez? Como se cura essa matrícula doente para que o fantasma da sobreposição desapareça para sempre?
O mecanismo para isso é chamado de autotutela registral.
Nome técnico.
É um nome técnico, mas a ideia é poderosa. Significa dar ao próprio sistema a capacidade de se autocorrigir, sem precisar da lentidão e do custo de um processo na justiça. É um voto de confiança no oficial do cartório.
Ele vira um médico do sistema. Exato. Capaz de diagnosticar e curar na fonte. E o mais interessante é que o oficial que primeiro encontra o problema se torna o responsável por coordenar a solução, mesmo que envolva matrículas de outros cartórios. A colaboração é obrigatória.
E como funciona essa cirurgia na prática?
É um procedimento bem definido. Primeiro são feitas as correções nas descrições, as chamadas averbações de saneamento.
Certo.
Depois, aquela anotação sobre o risco de sobreposição é oficialmente cancelada. As matrículas com erros são encerradas, como se fossem aposentadas.
E aí?
E aí, no lugar delas, são abertas novas matrículas, limpas e corrigidas, para onde todos os direitos e ônus antigos, como hipotecas, são transferidos. É uma faxina completa, que restaura a saúde do registro.
Essa ideia de dar transparência sem paralisar o mercado é um tema central, então. Vimos com os mapas que se sobrepõem, mas e num problema talvez ainda mais grave, quando o próprio RG do imóvel está duplicado, o caso de um mesmo apartamento com dois registros.
Esse problema, a duplicidade de matrículas, é um dos que mais gera insegurança, né? É ter dois documentos de identidade válidos para a mesma pessoa. A abordagem para resolver é muito inteligente e depende de uma única pergunta. Tem briga sobre quem é o verdadeiro dono?
Vamos começar pelo cenário mais tranquilo, então. E se não houver briga? Se os dois registros apontarem para o mesmo dono?
Se a cadeia de proprietários e o dono atual são idênticos nas duas matrículas, fica claro que foi um erro puramente administrativo.
Acontece.
Muito. Nesse caso, o procedimento é de organização. O oficial primeiro avisa nas duas matrículas que existe a duplicidade. Depois, ele basicamente funde as informações, encerra as matrículas mais antigas ou menos completas e abre uma única matrícula nova, unificada e saneada, transferindo tudo para ela.
É um processo de fusão e limpeza.
Perfeito. Para eliminar a redundância.
Ok, esse é o caso harmônico. Mas e quando o circo pega fogo? Quando uma matrícula diz que o dono é A e a outra diz que é B.
Aí a situação exige muito mais cuidado, claro. O primeiro passo do oficial é o mesmo, averbar a duplicidade em ambas as matrículas para dar publicidade ao conflito.
Ok.
A partir daí, a norma oferece dois caminhos. O ideal é o do acordo. Se os donos A e B conversam e chegam a um consenso, um deles pode formalizar a renúncia do seu direito por escritura pública. Problema resolvido.
A solução pacífica. E se eles não se acertam?
Se não há acordo, entra em cena de novo a autotutela registral. O cartório pode iniciar o procedimento administrativo para analisar as duas certidões de nascimento do imóvel, investigar os históricos e decidir qual registro deve prevalecer. É uma forma de mediar o conflito sem precisar necessariamente de uma longa batalha judicial.
E se for um erro mais bobo? Tipo, dois apartamentos, o 101 e o 102. Por um erro de digitação, os dois acabam registrados como se fossem o 101. Os imóveis são diferentes, todo mundo sabe, mas no papel há uma duplicidade.
A norma prevê exatamente essa situação. Quando a duplicidade é por um dado objetivo igual a um endereço, um número, mas é óbvio que são imóveis distintos, a solução é bem mais simples.
Mais rápida.
Muito mais. O oficial anota a duplicidade e em seguida promove a retificação do dado errado corrigindo um dos registros para apartamento 102 e pronto. Uma vez distintos no papel, a anotação da duplicidade é cancelada. Resolvido.
Fica claro que o sistema tem um kit de ferramentas bem variado. Além dos mapas que brigam e das identidades duplas, a norma parece atacar outras dores de cabeça históricas. É quase como uma grande faxina geral, né?
Exatamente. A gente pode agrupar esses outros problemas em duas categorias: desorganização administrativa e a imprecisão do legado do passado.
Certo.
Do lado da desorganização, temos, por exemplo, a matrícula aberta no cartório errado.
Como assim no cartório errado?
Imagina que o imóvel fica na cidade X, mas por um erro antigo, ele foi registrado no cartório da cidade Y, que não tem competência territorial sobre ele.
Isso gera uma confusão.
Enorme. A solução é lógica. O cartório errado anota a irregularidade, comunica o cartório certo e para de praticar qualquer ato novo. Ele congela sua atuação e espera a transferência do histórico para o lugar correto.
E o outro problema de organização que você mencionou?
É quando a árvore genealógica do imóvel está quebrada.
A árvore genealógica. Gostei da analogia.
É uma boa, né? Cada matrícula nova precisa dizer de onde ela veio, qual a matrícula ou transcrição mãe. Às vezes, por erro, essa conexão não é feita. A matrícula nova fica órfã.
E aí?
A norma diz que o oficial, ao perceber isso, deve agir por iniciativa própria e averbar essa ligação, completando a história. E se a mãe estiver em outro cartório, eles precisam se conversar. Um avisa o outro para consertarem a história juntos.
Entendi. E do lado da imprecisão do legado do passado, o que temos aí?
Aí temos os problemas que a gente herdou de uma era com menos tecnologia. O primeiro é o erro de GPS do imóvel. Acontece quando as coordenadas na matrícula estão tão erradas que o desenho do terreno não fecha ou o sistema simplesmente não consegue localizar aquela propriedade no globo. É como ter um endereço que não existe no mapa.
E a solução?
É pragmática. O oficial anota essa falha e exige que, no próximo negócio, uma venda, uma hipoteca, o proprietário apresente um mapa corrigido. Basicamente, para vender, vai ter que consertar.
E o que me parece ser o maior legado de todos? Aqueles registros super antigos da era do papel carbono?
Exato. São os imóveis que ainda estão no sistema antigo de transcrição, anterior a 1973. A regra agora é um empurrão final para a modernização. Na próxima vez que esse imóvel for vendido ou doado, é obrigatória a abertura de uma matrícula para ele.
Acabou a era da transcrição, então.
Está sendo oficialmente encerrada, negócio a negócio. É o último passo para garantir que todo o acervo imobiliário do país esteja no mesmo sistema, digital e rastreável.
Chegando ao final, fica claro que tem uma grande filosofia por trás de tudo isso. Primeiro, a tecnologia, como o SIGR, é o grande detetive que encontra pistas de erros que antes eram invisíveis.
Sem dúvida.
Segundo, o sistema aprendeu a ter bom senso, diferenciando problemas graves, os materiais, de pequenos deslizes, os formais.
Exato. E o terceiro ponto, talvez o mais importante, é que o sistema está ganhando autonomia para se curar, com a autotutela, resolvendo problemas de forma mais ágil e sem travar a economia.
A grande mensagem é essa, então?
É. Há um esforço contínuo e muito bem pensado para arrumar a casa, modernizar registros antigos e consertar falhas na história dos imóveis. Tudo para que o passado registral seja tão confiável quanto o presente digital.
Então, o que isso tudo nos diz sobre o sistema como um todo? Qual o grande objetivo?
Se a gente conectar todos esses pontos, o objetivo final é um só: fortalecer a segurança jurídica. Um sistema de registro em que as pessoas confiam é o que permite que alguém tenha coragem de pegar um financiamento de 30 anos para comprar casa própria.
É a base de tudo.
É o que permite que uma empresa ofereça sua sede como garantia para o empréstimo. É a certeza de que o seu direito de propriedade está protegido por um sistema robusto e que sabe corrigir os próprios erros. É um pilar silencioso, mas absolutamente fundamental da economia e da paz social.
Perfeito. E para encerrar, fica uma reflexão. Toda essa estrutura complexa foi criada para corrigir erros do passado, muitos de uma época em que as medições eram feitas no olho, né?
Exato. Com base em referências que nem existem mais.
Isso nos leva a uma questão para o futuro. Quais serão os erros invisíveis que os nossos sistemas digitais de hoje, com toda a sua aparente perfeição, podem estar criando? E que tipo de autotutela as futuras gerações vão precisar inventar para corrigi-los?